MovieCast.
MovieCast.
Podcast oficial do bestsérias.com.br.
De 19 de junho de 2020, Dia Nacional do Cinema. Até aqui, os cinemas foram fechados, filmes foram adiados, mas os serviços de streaming seguem em alta apesar da pandemia.
Espero que sua quarentena esteja sendo minimamente agradável ou suportável.
Afinal, esse podcast é um produto que nasceu em meio ao caos do coronavírus.
Eu sou o Benny Boy.
Eu sou a Camila Oliveira.
E eu sou a Jaque Costa.
MovieCast!
Estreia hoje o MovieCast, o primeiro podcast goiano sobre cinema e o primeiro nacional que une entretenimento nerd e jornalismo de qualidade.
Esse podcast é um produto feito pela equipe do portal bestseries.com. Aqui nós falaremos semanalmente, às sextas-feiras, bem cedo, sobre cinema, séries, TV, animes, games e cultura de forma geral.
Cultura é assim, é feita de palhaçada.
Será que é só isso? Também iremos abordar assuntos pertinentes e interrelacionados a esse universo, como política, economia e sociedade.
Ao invés de trazermos opiniões nossas puramente sobre o que achamos das séries e filmes preferidos, iremos mostrar vários lados que envolvem determinados assuntos presentes nessas produções.
Nessa primeira temporada, iremos escolher um assunto central a cada episódio.
Contaremos com a participação de comunicadores do portal Best Séries e também de outros especialistas nos assuntos da semana, como sociólogos, cientistas, historiadores e professores.
Seja por meio de mesas redondas, entrevistas, debate, nosso foco é ajudar você nesse processo de conhecimento.
Mas pode ficar tranquilo ou tranquila, nós não queremos fazer um podcast longo, cheio de falas e pobre conteúdo.
Queremos sim ser detalhistas, precisos e objetivos. Portanto, esse podcast não deverá passar de 30 ou 40 minutos.
Nesse primeiro episódio do MovieCast, iremos falar de um tema que tem sido recorrente nas últimas semanas, racismo.
Para além desse problema gigantesco, iremos afunilar ainda mais e focar no racismo presente no cinema.
Hoje teremos a participação da cineasta Larissa Fernandes, da historiadora e ativista do movimento negro Lavínia Mendes e da cientista social Jéssica Rocha.
Mulheres negras que falarão sobre essa problemática social, que é sim replicada nas telinhas e nas telonas.
O dia é 25 de maio de 2020 e o afro-americano George Floyd, de 46 anos, é morto depois que o policial de Minneapolis, Derek Chauvin, ajoelhou em seu pescoço durante 8 minutos e 46 segundos.
O assassinato aconteceu durante a prisão de Floyd em Paul de Horn, Minneapolis, no estado americano de Minnesota. As gravações em vídeo de espectadores mostram que Floyd dizia repetidamente: I can't breathe, que significa não consigo respirar.
Quando o vídeo começa, Floyd já está preso de bruços com o joelho do policial em seu pescoço.
O assassinato gerou revolta social e uma onda de protestos antirracistas e contra a violência policial. Primeiro em Minneapolis, depois por diversos outros países.
No mundo todo, após o ocorrido, diversas pessoas saíram às ruas com a frase: não consigo respirar. Os protestos sob o slogan Black Lives Matter cresceram em intensidade e número, em especial em meio aos astros de cinema de Hollywood.
Para quem não conhece, o Black Lives Matter é um movimento ativista internacional com origem afro-americana que luta contra a violência direcionada às pessoas negras. O movimento foi fundado em 13 de julho de 2013 pelas ativistas Alicia Garza, Patrice Cullors e Opal Tometi. Atletas, atores, atrizes, cantoras e modelos se manifestaram contra o racismo e demonstraram seu apoio. Vários desses foram às ruas em defesa das vidas negras.
Além de discursos empoderados, estrelas de Hollywood fizeram doações para o fundo destinado ao pagamento da liberdade dos manifestantes que foram presos durante os protestos. Entre os astros que ajudaram nesse financiamento temos Seth Rogen, do filme É o Fim, Ben Schwartz, que fez Sonic, e Steven Carell, ator de The Office.
Entre os famosos que protestaram contra o racismo, ainda estão John Boyega, astro de Star Wars, que fez um discurso inspirador durante as manifestações de Londres. Em suas palavras, ele convidou manifestantes a exigirem igualdade racial.
Black lives have always mattered. We have always been important. We have always meant something. We have always succeeded, regardless. And now is the time. I ain't waiting. I have been born in this country. I'm 28 years old, born and raised in London. And for time, every black person understands and realizes the first time you are reminded that you are black. You remember?
No trecho que você acabou de ouvir, Boyega fala o seguinte: vidas negras sempre foram importantes. Nós sempre fomos importantes. Nós sempre fomos subjugados. E agora é a hora. Eu não estou esperando. Eu nasci nesse país. Eu tenho 28 anos de idade. Nascido e criado em Londres. E desde sempre, toda pessoa negra entende e percebe a primeira vez que é lembrado que é negro. Você se lembra?
O ator americano Michael B. Jordan também participou dos protestos em Los Angeles. Em seu discurso, ele refletiu sobre alguns personagens que interpretou ao longo de sua carreira no cinema que retratam a realidade do afro-americano em seu país.
Jordan diz o seguinte: o que estamos fazendo hoje fará com que nossos valores sejam ouvidos e nossas vozes sejam ouvidas. Temos que continuar agitando as coisas. Não podemos ser complacentes. Não podemos deixar esse momento passar por nós. Temos que continuar a colocar o pé no pescoço deles, ressaltou Jordan.
O casal de atores brasileiro Lázaro Ramos e Thaís Araújo é conhecido por levantar a bandeira do movimento negro há muito tempo. O ator, inclusive, já lançou o livro Na Minha Pele, no qual fala sobre racismo. Nessa quarentena, a atriz está realizando diversas lives para discutir o tema em suas redes sociais.
Filho, ele é um menino negro. E liberdade não é um direito que ele vai poder usufruir se ele andar pelas ruas descalço, sem camisa, sujo, saindo da aula de futebol. Ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo com 6 anos de idade. Quando ele se tornar adolescente, ele não vai ter a liberdade de ir para sua escola, pegar uma condução, pegar um ônibus com a sua mochila, com seu boné, ou com seu capuz, com seu andar adolescente, sem correr o risco de levar uma investida violenta da polícia ao ser confundido com bandido. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. A vida dele só não vai ser mais difícil do que a da minha filha. Com a Maria Antônia, eu me pego pensando o tempo inteiro quanto nós, mulheres, somos criadas para agradar. O quanto nos silenciam e o quanto nos desqualificam o tempo inteiro. Quando eu penso o risco que ela corre simplesmente por ter nascido mulher e negra, eu fico completamente apavorada. E o meu pavor, ele tem uma razão. Observando o mapa da violência no Brasil, esse mapa é de 2015, é o último que a gente tem, os números são muito alarmantes. Mas nós temos algumas vitórias muito poucas, mas eu queria ressaltar uma. O número de feminicídio contra mulheres brancas, ele caiu. Ele caiu 9,8%. É muito pouco, porque a gente deseja para as nossas irmãs brancas, mas caiu. Já o número de feminicídio contra as mulheres negras aumentou 54,8%. É ou não para eu ficar apavorada?
Além desses astros como Madonna, Dwayne Johnson, Jamie Foxx, Chuck Clifford, Mano Brown, Terry Crews e centenas de outros utilizam sua influência social como forma de protesto e em defesa da vida negra.
Por falar em famosos atores e atrizes que aderiram à luta contra o racismo, Hollywood ou até mesmo o cinema nacional ainda são lugares carregados de racismo.
Se a gente enxerga e luta contra o racismo cotidiano na sociedade, o cinema também tende a replicar esse discurso. É como comenta a cineasta Larissa Fernandes. A gente vive numa sociedade que, estruturalmente, ela é racista. Então, o cinema, é claro que não ia ficar de fora, assim. O audiovisual é um dos setores extremamente, da cultura, extremamente racista. E é racista por vários motivos e tudo mais. Só que, assim, o que eu destaco é que a gente tem uma população brasileira, 54% de negros e pardos, de acordo com o IBGE. E onde estão essas pessoas? A gente não vê essas pessoas representadas nas telas. A gente não vê essas pessoas em posição de autoridade no governo. A gente não vê essas pessoas nas telas com papéis de autoridade, com papéis de poder. A representação do negro no cinema é uma representação extremamente racista, porque eles nos colocam num lugar onde que eles acham que é o lugar onde a gente deveria estar. Um lugar de subalternos. A gente tem que ser os empregados, os serviçais. A gente é o amigo do protagonista. A gente é aquele personagem legal, mas a gente não é o personagem que move a história. A gente não é o protagonista. A gente não é aquele personagem que detém uma autoridade dentro daquela história, né? Então, a gente não vê nas telas essa representação do negro como uma autoridade e diferente de vários estereótipos, né? Então, as nossas representações nas telas, elas já mostram quão racista é a estrutura do cinema, não somente no Brasil, como no mundo todo, né? E outra coisa também é porque atrás das telas também existe uma estrutura racista. Em 2016, foi realizada uma pesquisa pela ANCINE, Agência Nacional do Cinema, aqui no Brasil. Eles fizeram uma pesquisa que naquele ano, foi a última pesquisa que eles fizeram, assim, por isso que eu estou falando de 2016. É claro que agora em 2020 a gente tem uma mudança em relação a isso, mas os números ainda são muito baixos em relação a diretores, realizadores pretos e pretas. Mas só para vocês terem uma noção, 142 longas-metragens foram realizadas em 2016. 80% desses longas foram feitos no Sudeste. 78% foram dirigidos por homens brancos. 2% foram dirigidos por homens negros ou pardos. 19% foram dirigidos por mulheres e 0% foram dirigidos por mulheres negras. Nós temos um monte de roteiristas, um monte de diretoras negras, de roteiristas e diretores negros no Brasil, que são profissionais excelentes e para a gente é muito mais difícil conseguir realizar os nossos projetos. Isso por conta de uma estrutura racista em que não dá espaço para a gente, né? Onde nos calam, onde a gente realmente não tem voz. Então, sim, respondendo a sua pergunta, existe sim uma estrutura racista no cinema, tanto nas telas, quanto fora, quanto atrás dela também.
De acordo com a historiadora Lavínia Mendes, essa é uma realidade dura, crua e cotidiana na vida dos negros.
A gente percebe que as representações das pessoas negras, no geral, quando aparecem, são extremamente estereotipadas. E aí a gente entra numa discussão que é bastante relevante na sociedade brasileira com a seguinte pergunta: o racismo no cinema se dá de forma velada ou escancarada? E essa é uma pergunta que, na verdade, vale para todos os âmbitos e que a resposta comum aponta que esse racismo é velado, geralmente fazendo comparações com os Estados Unidos. Então, quer dizer, o discurso comum que a gente tem é que o racismo nos Estados Unidos ele é mais severo do que no Brasil. E assumimos que o racismo não é velado, ele parece ser velado para quem não o sofre e para quem não consegue perceber que sofre.
Alguns astros de cinema já revelaram ter sofrido racismo ao longo da vida profissional. James Fox, por exemplo, diz ter sido barrado da produção de musical durante seus anos de faculdade justamente por ser negro.
Taraji P. Henson, que interpreta Katherine Johnson em Estrelas Além do Tempo, disse em entrevista que atrizes negras e talentosas são obrigadas muitas vezes a catar migalhas ou papéis ruins, ou morrer de fome.
Sobre o papel da mulher negra, Larissa comenta que essa integra uma realidade com estereótipo, inclusive de sexualização.
A mulher negra no cinema, na televisão, ela é cheia de estereótipos, né?
A gente tem um estereótipo da sexualização da mulher negra, que tá ali ao bel prazer do homem negro. A gente tem um estereótipo da matriarca, que é um mito, um grande mito, porque a nossa sociedade é patriarcal. E a mulher não tem poder nessa sociedade. E a mulher negra é muito menos, que ela é a base dessa pirâmide de poder, assim. Então, esse mito da matriarcal é um estereótipo também, e a mãe forte, guerreira, essa mulher que sai de casa para trabalhar, para sustentar a família, que tem dois empregos, que trabalha muito, que sofre muito para sustentar a família, isso é um estereótipo muito cruel também, porque é uma ideia de nos desumanizar, sabe? Essa coisa, estereótipo da mulher forte, guerreira, mulher negra, forte, guerreira. Por que nos desumaniza? Porque nós também sentimos fraqueza, a gente tem medo, a gente chora, a gente tem preocupações, como qualquer outra pessoa no mundo. E aí esse estereótipo nos coloca no lugar onde que a gente, como se a gente não pudesse ter nenhum tipo de fraqueza. Se o branco pode ter medo, pode chorar, por que que a gente não pode também, sabe? Então, são estereótipos que são muito cruéis, assim. E a mulher serviçal, né, que tá ali pra servir uma família, que não tem história, que não tem família. A gente vê muito isso em novelas. Uma mulher que trabalha numa casa e você não sabe a história de vida dela, você não sabe se ela tem família, se ela não tem, porque ela dorme no trabalho. Então, assim, são estereótipos que calam, que tiram a voz dessas mulheres, né? E são coisas que a gente vê com recorrência, assim, no cinema e na televisão. Apesar de que eu tenho uma esperança de que isso está mudando.
A historiadora Lavínia Mendes ressalta essa estereotipação da mulher negra e destaca que essa sub-representação é confirmada não só no cinema, mas em toda a estrutura social.
E aí a gente tem outra problemática no cinema, que é qual é a representação que a gente percebe sobre as mulheres negras. Para isso, retorno à dimensão da relação entre essas representações e o que assumimos socioculturalmente. E, na verdade, quem responde isso, na minha percepção, é a Lélia Gonzalez, uma grande intelectual negra, num texto chamado Racismo e Sexismo na Sociedade Brasileira, em que ela discute uma tripla representação das mulheres negras socialmente, não em específico no cinema, mas que me fez lembrar bastante das representações nos meios audiovisuais, na própria publicidade como um todo. E esse tripé está baseado na, primeiro, na mulata, segundo, na doméstica e terceiro, na mãe preta. É um imaginário bastante comum e persistente, né, no Brasil. Não é diferente no cinema, na TV, como disse, na publicidade.
Ainda sobre a realidade dos negros no cinema, o autor Luke Elliott revelou que começou sua carreira se manifestando contra o racismo em Hollywood.
Segundo ele, é difícil para atores negros começarem sua carreira porque todos os roteiros possuem algum estereótipo de bandido ou alguma comédia escrachada cheia de ofensas. Para a cientista social Jéssica Rocha, o cinema não só replica o racismo, como o alimenta.
Eu não acredito que haja um caminho pronto. Porém, é de suma importância que a gente entenda que nem toda pessoa negra que conhecemos é especialista em raça. Elas são especialistas apenas em sua experiência. É por isso que é necessário fazer um trabalho de compreensão. E esse trabalho, ele começa em sala de aula também. Porém, como já foi abordado, existe até mesmo dentro dessa desigualdade, a desigualdade educacional também. E até mesmo a questão de metodologia, onde o aluno senta e é despejado um monte de conhecimento sobre ele. Por que não trazer o debate para a sala de aula? Fazer o aluno questionar situações, leituras, filmes. E esse questionamento vira a desenvolver e a desencadear ações no meio de nossos jovens. Inclusive, eu vou ser até ousar ser um pouco polêmica com uma questão que eu acho, inclusive, que o racismo, ele é muito menos debatido do que o feminismo. E a pauta racial, a priori, deveria vir antes do gênero. Então, fica aí mais um questionamento nesse dia a dia nosso. E que com esses questionamentos, nós possamos, como sociedade, cada dia mais ter um olhar de amor e de humanidade com o próximo e de entender como há uma dívida histórica com a população negra e como essa dívida tem que ser reparada para que assim possamos construir um futuro livre, um futuro melhor para a nossa população.
De acordo com Larissa e Lavínia, algumas produções inicialmente tentam inserir o negro, mas esses personagens acabam sendo subrepresentados ou subjugados.
Como eu já falei, né, a gente tem uma estrutura racista, principalmente nós brasileiros, a gente tem uma cultura de renegar isso o tempo todo, por conta da miscigenação, né? Como nós temos uma miscigenação muito ampla, muito forte, a gente fica negando isso, de que não, nós não somos um país racista, mas sim, nós somos um país racista. Esse racismo, muitas vezes, no cinema, no audiovisual, ele pode ser velado. No sentido de que é muito comum você encontrar alguns conteúdos, como eu disse, que o personagem negro, ele não é o protagonista, mas ele é o cara, o personagem engraçado do protagonista. E muitas vezes também a gente consegue ver, falando de um cinema norte-americano, principalmente realizado ali nos anos 80, 90, a gente tem muitos personagens negros, tipo o delegado, sabe? O xerife, o advogado, tentando colocar esse personagem num lugar de poder, mas no decorrer da história você percebe que não tem mesmo isso, assim. Ele tá ali, tipo, velando esse racismo, assim. Então, a piadinha que acontece também, assim, muitas vezes os conteúdos audiovisuais, ele jorra uma piadinha racista, mas como foi uma piadinha, as pessoas nem conseguem perceber que aquilo foi completamente racista. Principalmente porque o racismo tá tão estruturado na gente que a gente nem percebe direito que uma piada, que um comentário foi racista, sabe? Então, assim, o racismo, principalmente no Brasil, é uma coisa que tenta ser velado por conta dessa miscigenação que eu falei. Definitivamente não é velado. É uma coisa que a gente, principalmente o movimento negro, a gente está revelando isso. E as pessoas que apoiam esse movimento precisam revelar isso também. Se você escuta um comentário racista, um comentário machista, se você apoia esse movimento, se você é antirracista, você tem que revelar isso, você tem que dizer que isso foi racista, que isso foi ofensivo, e você não deve falar mais, assim. Como a gente vê isso no dia a dia, a gente reproduz isso nos conteúdos. Se a gente é racista no dia a dia, nos conteúdos que a gente está produzindo, a gente também reproduz isso, né? Então, não tem como dizer que o audiovisual, que a arte em geral não é racista, porque são coisas que estão sendo produzidas, né? São conteúdos que estão sendo replicados.
No cinema, o racismo, ele se materializa de diversas formas, e uma delas é que os personagens negros, em quantidade, ela é muito pequena. Sejam esses personagens atrizes e atores ou personagens fictícios. Então, quando a gente procura, vasculha os personagens negros, isso não é expressivo no quesito quantidade, mesmo diante o destaque nos últimos anos.
Lavínia destaca que esse racismo pode ser visto inclusive no consumo cinematográfico, ao nos deparar com a escassez de produções africanas.
Um dos grandes problemas, entre tantos, né, é que consumimos muito pouco da produção africana, mesmo com os discursos em ascensão de que precisamos destacar como a cultura africana está interrelacionada com a brasileira e etc, etc. A gente vê uma preocupação muito pequena em ao menos traduzir, legendar alguns filmes e séries africanas. Mesmo a gente tendo, por exemplo, o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão, que ocorre a cada 2 anos em continente africano e tem participação internacional. E pouco sabemos dessas contribuições, né, extremamente importantes.
A cineasta ainda acrescenta que o branco é de longe favorecido no cinema.
Sim, assim como o cinema internacional, o cinema brasileiro também é entendido como um cinema que favorece a branquitude, sim. Não é à toa que a pesquisa da Ancine, ela comprova isso, quando 2% dos filmes realizados foram realizados por negros, por homens negros, e 0% foram realizados por mulheres negras em 2016. Esses números mudaram agora, mas eles continuam sendo baixíssimos. E a grande maioria dos filmes que estão sendo produzidos ainda são produzidos por homens brancos. E está crescendo também o número de mulheres brancas produzindo. Mas O nosso cinema, ele realmente, ele de fato, ele é um cinema que favorece a branquitude. Se você parar pra pensar, vamos trazer pra nossa realidade. Quais são os filmes brasileiros que você mais gosta? Perceba nesse filme quem são os protagonistas. São homens, são mulheres, são brancos, são pretos. Quem são os realizadores, os diretores? São homens, são mulheres, são diretores brancos, são diretores pretos, diretoras. Faz esse exercício para você pensar quais são os filmes que mais têm bilheteria no Brasil. Como você consegue enxergar o elenco desse filme? Conta os 5 principais personagens desse filme. Quantos são brancos, quantos são negros? Procura a ficha técnica desses filmes. Tenta encontrar essa ficha técnica e ver quem são os profissionais que fizeram esses filmes. Quantos negros tem nessa ficha técnica? Quantas mulheres negras tem nessa ficha técnica? Eu nem vou falar sobre isso, eu vou deixar que você faça esse exercício, porque eu acho muito importante a gente fazer esse exercício. Pega 10 filmes brasileiros que você gosta bastante e faz esse exercício de buscar os profissionais negros que trabalharam nesse filme, os profissionais, os atores negros que estão nesse filme e a representação deles. Eles são protagonistas, eles têm um poder de autoridade dentro desse filme, eles movem a história. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de exercício, a gente tira bons resultados, assim, viu? A gente percebe muitas coisas. E aí a gente consegue perceber como o cinema brasileiro favorece, sim, a branquitude. Favorece não somente a maioria dos profissionais e dos atores serem brancos, mas também porque é uma narrativa muito branca. Acho que é isso.
Como você entende essa situação, Jéssica?
Eu vejo o cinema nacional hoje muito elitista. E também ele alimenta alguns estereótipos que não representam nem a população negra, nem a favela. Se a gente faz o recorte de 2 produções do cinema de grande sucesso nacional, que foi Cidade de Deus e Tropa de Elite, como que o negro é representado nessas produções? Bandido, traficante, marginal. O estereotipo da favela e do negro nessas produções, ele não representa nem a favela, nem a população negra. E, na verdade, só alimenta esse estereotipo de senso comum e cruel que a população negra é encaixada diariamente. Então, é importante, na verdade, o cinema ele tem que vir aí como uma resistência mesmo, e é de extrema importância as produções independentes. O bom da internet estar crescendo cada dia mais é isso, nós podemos ver muitas produções boas que elas não estão dependendo simplesmente da TV, embora ainda fique muito aquém a qualidade. Essa quarentena foi disponibilizada muitos cursos e talvez seja interessante, está sendo muito interessante consumir conteúdos de lives que abordam esses temas e ver a população consumir. Essa quarentena tem sido muito importante para pontuar para a sociedade quanto a arte é importante, quanto o cinema é importante, quanto a produção de arte é importante. E justamente um governo que não incentiva, na verdade, num governo que é resistente à arte, que falta incentivo e é na contramão de produção. Então, é muito interessante a gente ver como nós ficamos dependentes nessa quarentena justamente e aumentamos o consumo de arte. Então, pontuando esse assunto de embranquecimento, além do embranquecimento, o estereotipo. É bastante importante jogar na roda, trazer para debate a questão de diversificar o cinema nacional, a questão de representar, de representação. Eu quero me ver representado ali. A nossa população, ela em grande maioria, ela é mestiça, ela é negra, e a maioria das produções são
classe média alta é pessoas brancas, olhos claros, então não é isso. Acho que a pessoa quer se olhar na tela e se representar. Nós temos aí tantas histórias bonitas que podem ser apresentadas ali no cinema e que mais pessoas merecem conhecer. Tem uma escritora, que ela era catadora de papel, que é a Carolina Maria de Jesus. E a história de vida dessa mulher é fantástica. A produção dela, o livro dela é maravilhoso. E mais pessoas merecem conhecer Carolina Maria de Jesus. Por que não Elza Soares ser representada? Ultimamente, no final do ano, eu vi uma minissérie na Globo que ela foi escrita, toda dirigida, e todos os atores eram negros. A Magia Acontece, se eu não me engano, que era justamente falando de um senhor negro que queria ser Papai Noel, encontrou dificuldade, a família era negra, e foi bastante interessante, eu me senti representada ali. E eu acredito que boa parte da população negra que assistiu também se sentiu, e as críticas foram muito boas. Então é importante haver esse tipo de produção, porque o feedback é rápido e é muito bom. Porque quando a gente se sente representado, há um retorno para isso. E abre espaço para que haja mais produções assim. Então, mais do que nunca, é importante haver esse debate e essa representação no cinema nacional.
O cinema integra uma instância primordial da sociedade. Cineastas, atores e demais agentes envolvidos entendem o mundo. Como você analisa essa situação, Larissa?
É isso que eu estava falando sobre replicar os discursos, realmente, porque nós somos uma sociedade estruturalmente racista, né? É importante a gente dizer, muita gente não sabe, mas o racismo, ele foi pensado. Durante muito tempo, muitos cientistas, pesquisadores, eles tentavam comprovar que a pessoa negra era inferior à pessoa branca. Tentavam comprovar isso cientificamente. Faziam experimentos com pessoas negras para provar que eles eram inferiores. E assim, tipo, ter o aval, né, para essa estrutura racista. Então, uma sociedade que cresceu dentro desse mito, que as suas economias cresceram dentro desse mito, que a sua cultura cresceu dentro desse mito de que a pessoa, de uma pessoa negra é inferior a uma pessoa branca, biologicamente inferior, sabe, esse tipo de coisa, é o que comprova que a nossa estrutura é completamente racista. A história da humanidade que a gente conhece, né, na escola e nas universidades, ela vem de um olhar branco. Ela não está preocupada em contar a história a partir de um olhar negro, de uma pessoa negra. Não está. Então, durante toda a sua vida, você fica replicando e criando discursos extremamente racistas, criando estereótipos e atitudes racistas, porque a sociedade, ela é uma sociedade estruturalmente racista. O que você tem que fazer é, você tem que perceber que esses estereótipos, que esses discursos, eles são racistas e eles têm que ser eliminados. Se você é uma pessoa que não é racista, você tem que ser também antirracista. Porque é isso que eu falo, se você percebe que uma atitude que você fez, uma atitude do seu colega, enfim, um discurso, um comentário, uma piadinha dele é racista, você tem que revelar essa atitude, essa piadinha, porque é assim que a gente vai quebrando, né, esse discurso, enfim, vai tentar quebrar toda essa estrutura racista nossa.
Larissa, para você, como que o racismo pode ser combatido no cinema?
Uma das coisas que a gente tem que pensar é que, trazendo para a nossa realidade, que é o cinema feito aqui no Brasil, que é um cinema que é financiado por políticas públicas, a gente precisa que essas políticas públicas, elas sejam afirmativas, que elas estejam olhando para nós. Não adianta que o acesso aos financiamentos sejam apenas por pessoas brancas, por homens brancos. Pessoas negras, mulheres negras, precisam ter acesso a esse conteúdo. A gente precisa produzir os nossos projetos, porque a gente vai contar as nossas histórias, porque as nossas histórias não estão sendo contadas. As histórias que estão sendo contadas são histórias de pessoas brancas, e as nossas histórias não estão sendo contadas. Então é muito importante que existam políticas públicas afirmativas para produtores e realizadores negros, né? E também políticas públicas afirmativas realizadoras mulheres, porque nós somos a base dessa pirâmide e a gente ainda produz muito menos. Outra coisa também é a equipe que vai produzir esse conteúdo audiovisual. Faça uma equipe mais diversa, que tenha a mesma quantidade de homens e mulheres, que tenha a mesma quantidade de brancos e negros. Dê oportunidade para o profissional negro, dê oportunidade para a profissional mulher. São outros olhares, são outras perspectivas que a gente traz, gente. A gente entende, a gente vê o mundo, a gente vive o mundo por outra ótica, por outra perspectiva, sabe? E essa perspectiva precisa ser mostrada. Tem uma frase que ela é muito potente. Quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura de um mundo se movimenta junto com ela. Porque pensa, se você é a base de uma pirâmide de poder, se você não tem poder nenhum, e quando você tem, e quando a sua voz pode ser escutada, quando você tem alguma autoridade, é uma perspectiva de mundo diferente, entendeu? É uma visão de mundo diferente. Então, é muito importante que a gente possa estar fazendo as nossas coisas, que a gente possa estar contando as nossas histórias, assim. Você que não é um realizador, que não é um produtor, você é um cinéfilo, que você gosta muito de cinema, gosta muito de séries, procure conteúdos realizados por pessoas pretas, sabe? Procure conteúdos que contam a história de pessoas pretas, principalmente realizado por pessoas pretas. Isso é uma forma de você combater o racismo no cinema e na televisão também, sabe? A gente tem uma série de conteúdos já sendo produzidos. A Netflix, o catálogo dela também está crescendo muito em relação a isso. Procura esse conteúdo, procura. A gente é acostumado a escutar de que, não tem um Spike Lee, não tem uma Ava DuVernay aqui no Brasil, como a gente escutou no caso da série da Marielle Franco, que é produzida por pessoas brancas, o Padilha ia dirigir essa série. E eles falaram isso, assim, a gente não tem um Spike Lee, Ava DuVernay, porque a gente tem nós. E nós podemos produzir coisas muito maravilhosas, entendeu? A gente precisa ter espaço para isso. E nós estamos produzindo coisas muito maravilhosas, assim, procura esse conteúdo, gente, procura quem está fazendo cinema, quem está fazendo série de TV aqui no Brasil, e procure conteúdos realizados por pessoas pretas. Eu acho que isso é uma forma também de ajudar a combater o racismo no cinema.
E para você, Lavínia?
Precisamos assumir que sociopoliticamente essa estrutura existe. E é muito sintomático quando é necessário que brasileiros vejam manifestações nos Estados Unidos para se pronunciar a respeito do racismo e para assumir o que de fato já vem todos os dias. Isso é muito problemático. Isso mostra o quanto os poderes públicos e as pessoas brancas no geral não têm escutado os movimentos negros.
Jéssica?
Eu não acredito que haja um caminho pronto. Porém, é de suma importância que a gente entenda que nem toda pessoa negra que conhecemos é especialista em raça. Elas são especialistas apenas em sua experiência. É por isso que é necessário fazer um trabalho de compreensão. E esse trabalho, ele começa em sala de aula também. Porém, como já foi abordado, existe até mesmo dentro dessa desigualdade a desigualdade educacional também, e até mesmo a questão de metodologia, onde o aluno senta e é despejado um monte de conhecimento sobre ele. Por que não trazer o debate para a sala de aula? Fazer o aluno questionar situações, leituras, filmes. E esse questionamento vira a desenvolver e a desencadear ações no meio de nossos jovens. Inclusive, eu vou ser até ousar ser um pouco polêmica com uma questão que eu acho, inclusive, que o racismo ele é muito menos debatido do que o feminismo. E a pauta racial, a priori, deveria vir antes do gênero. Então, fica aí mais um questionamento nesse dia a dia nosso. E que com esses questionamentos nós possamos, como sociedade, cada dia mais ter um olhar de amor e de humanidade com o próximo. E de entender como há uma dívida histórica com a população negra e como essa dívida tem que ser reparada para que assim possamos construir um futuro livre, um futuro melhor para a nossa população.
O fim desse primeiro episódio é certo. Agradecemos a participação de cada um de vocês. Larissa?
É isso, gente. Eu queria muito agradecer o convite. Foi muito legal bater esse papo com vocês. Eu espero que a gente possa refletir um pouco sobre tudo isso, que a gente procure conteúdos produzidos por pessoas negras. A gente tem milhões de pessoas negras produzindo conteúdos no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente tem muita gente foda, muita gente massa. É importante a gente pesquisar e conhecer o que está sendo produzido. Olha, tipo, só queria falar algumas pessoas que estão produzindo conteúdos aqui no Brasil. A Sabrina Fidalgo, Carmen Luz, Diego Paulino, Renata Martins, Yasmin Tainá, Juliana Vicente, André Novaes, Maurílio Martins, Gabriel Martins, são os meninos do Filmes de Plástico lá de Minas Gerais, que tem um trabalho maravilhoso, inclusive a temporada deles tá, do André tá no Netflix. Camila de Moraes, nossa gente, tem muita gente produzindo, muita gente foda, muita gente massa. É, vai atrás desse conteúdo, gente. Assim, a gente precisa quebrar esses discursos, a gente precisa escutar outras vozes, assim, a gente precisa ter outras perspectivas, visão de mundo, assim. É isso, gente, muito obrigada mesmo, foi um prazer.
Lavínia.
Acredito que de uma forma sucinta, né, ainda, essas são as discussões que podemos levantar inicialmente sobre cinema e racismo. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma e que eu possa ter instigado, né, a questionar sobre as estruturas étnico-raciais e as desigualdades que derivam delas, tanto no âmbito cinematográfico quanto no mais amplo, e os dois não são possíveis de serem pensados de forma dissociada. Espero que de fato possamos vislumbrar o mais cedo possível que vivemos numa sociedade que ao menos assuma que o racismo está aqui na nossa cara, né?
Fechamos o debate com você, Jéssica.
Então, complementando essa última questão, é muito importante que as pessoas entendam que não é apenas não ser racista, mas é de extrema importância que nos posicionemos como antirracista, que nos posicionemos contra um histórico e um mal e um câncer na nossa sociedade, que é o racismo, e que tem matado jovens, adolescentes e crianças diariamente no mundo e no nosso país.
Além de refletir, conscientizar e propor um debate sobre racismo no cinema, convido você a participar desse debate por meio das nossas redes sociais. Nosso Instagram é @portalbestseries e o nosso site é bestseries.com.br.
Aproveite e não deixe de assinar e seguir esse podcast pelo seu aplicativo de som preferido.
Esse foi o Movecast, seu podcast preferido sobre cinema.
A técnica é do Guilherme Carvalho, a edição de som é do Daniel Max, a narração ficou comigo, Jaque Costa, com o Benny Boy e com a Camila Oliveira. A produção é de Benny Boy e da Camila.
Até a próxima sexta-feira.
Até.
Até.
Movecast.
Movecast. Podcast oficial do bestsérias.com.br.